Abra sua Bíblia em Amós capítulo 7, versículo 14. Amós capítulo 7, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, o meu povo. Pai, mais uma vez queremos te agradecer, não só pela sua presença, como pela sua palavra. Que esta noite ela venha como martelo que esmiuça a penha, como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração. Em nome de Jesus, amém. Querido, hoje eu gostaria de continuar aquilo que eu comecei a ministrar domingo passado. Eu creio que o Senhor tem falado muito com esta igreja, muito conosco, muito com o seu povo, sobre entregas totais e radicais a Ele. No domingo passado, uma pergunta que emanou das Escrituras foi aquilo que norteou toda a ministração: Deus pode contar com você? E eu quero perguntar isso de novo esta noite: será que Deus pode contar com você? Será que Deus pode contar conosco? No domingo passado nós aprendemos que Deus ama nos abençoar, Deus ama responder às nossas orações, e sim, devemos pedir tudo aquilo que desejamos e orar para que Ele intervenha ativamente na nossa história. Nós aprendemos que Deus é glorificado quando as nossas orações são respondidas, Deus é exaltado quando a destra dEle sobre a sua vida opera o sobrenatural, opera milagres. Jesus disse que o Filho glorifica o Pai. Isso significa que quando Jesus responde as minhas e as suas orações, Deus Pai é exaltado, Deus Pai é glorificado. Por isso, aprenda a colocar desafios de fé diante de Cristo, porque quanto maior o desafio de fé, mais glorificado nas respostas das suas orações Deus será, porque Ele ama responder as nossas orações. Mas eu repito, a pergunta que norteou o nosso ensino, o nosso estudo domingo passado foi: Deus pode contar conosco? Eu sei que eu posso contar com Deus para tudo. Eu sei, talvez você nem tenha essa consciência plena, que você pode contar com Deus para tudo. Mas será que Ele pode contar comigo? E nós vimos então alguns textos que mostram como Deus procura pessoas para executar os seus propósitos na terra. Nós vemos no Antigo Testamento, por exemplo, Isaías, quando Deus pergunta em plural, manifestando a Santíssima Trindade: a quem enviarei e quem há de ir por nós? A Bíblia inteira mostra Deus escolhendo, tentando achar pessoas com as quais Ele possa contar e executar os seus propósitos. Existe uma classe de pessoas que o Senhor procura. E um versículo que tem vindo ao meu coração essa semana, desde domingo, eu quero ler com você, 2 Crônicas 16, 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dEle. Mais uma vez nós vamos ver essa verdade. Mais uma vez nós vamos ver o princípio espiritual de que Deus procura pessoas a quem Ele possa se revelar, a quem Ele possa se mostrar forte. Existe um nível de revelação de Deus que Deus só dá para aquelas pessoas que decidiram se render totalmente a Ele. Existe um nível de sobrenatural que só é liberado na vida daqueles que decidiram se render a Cristo sem condições. Perceba, a verdade bíblica aponta: os olhos do Senhor estão procurando pessoas que tomaram uma decisão consistente e imutável: eu serei totalmente rendido ao meu Deus. E sobre esses, diz a Bíblia, Deus vai derramar algo diferenciado. E sobre esses Deus vai se mostrar forte no dia da angústia. E sobre esses, diz a Bíblia, Ele vai fazer coisas extraordinárias e vai fazer milagres poderosos. Sabe, Deus procura pessoas nessa noite que estejam dispostos a executar os seus propósitos. Eu lembro que nós demos um nome para essa classe de pessoas: os improváveis de Deus. Deus ama improváveis, irmãos. Deus ama escolher e levantar os que não são para confundir os que são. Deus ama escolher as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Deus ama contar com pessoas improváveis na terra. O exército de Deus é sempre um exército de improváveis. E é por isso que nós aprendemos no texto de Amós, domingo passado, que Amós, ele era um pastor de ovelhas. Ele estava atrás do rebanho, ele colhia figos. E diz a Bíblia que Deus o visita e o chama para ser profeta. Deus pega improváveis para fazer coisas extraordinárias. Deus pega um grupo de escravos no Egito e faz deles o seu povo e revela-lhes os seus desígnios e decretos. Deus pega alguém com a língua pesada para falar com o maior líder da nação na época, Faraó. Deus pega um jovenzinho e o chama de profeta às nações. Deus pega um homem de caráter relativamente duvidoso chamado Jacó e escolhe ele para dar início ao seu povo, porque Deus ama redimir histórias. Deus ama pegar pecadores e transformá-los em filhos. Deus ama santificar aqueles que estavam afastados dele. Ei, o seu pecado não é um impedimento para Deus se levantar. Se esta noite você decidir mudar de vida, Deus pega uma prostituta chamada Raabe e coloca ela na linhagem mais poderosa que existe, a linhagem do Messias. Deus pega Salomão, que era filho de um adultério, e também coloca ele na mesma linhagem. Todo mundo tem um parente que gosta de esconder a história. Toda família tem um parente esquisito. Sim ou não, irmão? Se você não falou, é porque talvez seja você. Um tio que já tem 60 anos, mas acha que tem 30. Toda família tem. Sim ou não? A gente não faz questão de esconder, às vezes, a história dessas pessoas? Sabe o que Jesus faz? Deus diz, não, esse aqui, que todo mundo quer esconder, eu vou botar na minha linhagem, para saber que eu sou aquele que é capaz de mudar histórias, e redimir, e transformar vidas, e fazer tudo novo. Pega Salomão, põe lá em Mateus capítulo 1, e ainda severa, viu? Você que está escrevendo aí o livro de Mateus. Salomão, da que fora filho de Betseba. Ei, escuta, escuta. Deus ama redimir histórias. Deus ama levantar improváveis. Deus ama chamar aqueles que não são para confundir os que são. Talvez você esteja aqui essa noite e a voz do Senhor vai falar dentro do teu coração. E esta noite talvez Deus vai ungir você, porque Ele vai levantar você, um improvável, no meio de uma geração de prováveis. Alguém diga amém. Talvez você olhe para você e diga, sou eu, estou nessa categoria, um improvável. Ei, Deus tem algo para realizar, Deus tem algo para fazer através da história da sua vida. E quando eu começo a pensar na perspectiva de propósito, eu vou compreender algo profundo e poderoso. Mesmo os cenários de maior dor que eu já passei na minha vida, cooperaram hoje para executarem os propósitos de Deus e para o meu bem. É isso que o apóstolo Paulo revela em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que previamente conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, diga, este também chamou. Ao que chamou, este também justificou. Aos que justificou, estes também glorificou. Você não entendeu o que você leu, presta atenção. A Bíblia está dizendo que aqueles que de antemão Deus conheceu, estes Ele chamou. Aqueles que Ele chamou, não importa o seu passado, não importa a sua história, Ele justificou. Ele declarou justo. Aqueles que Ele justificou, Ele fez algo mais poderoso. Ele glorificou. Escuta, escuta. Tem muitas pessoas que dizem, eu amo a Deus e tudo vai cooperar para o meu bem. Depende. Depende. Porque só coopera para o bem a vida não só daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo os seus. Talvez você vem culto após culto, quando vem, venha mesmo, aleluia. Talvez a vida cristã para você é algo não tão poderoso, é algo mais ou menos, é algo que você vem nos cultos especiais. E você diz, não, mas tudo coopera para o meu bem, está escrito. Não, não, não. Não basta amar a Deus, precisa viver o propósito de Deus. Porque Deus não tem só compromisso com você, aliás, Ele tem um compromisso maior do que Ele tem com você. O maior compromisso de Deus não é com você. O maior compromisso de Deus é com Ele mesmo e seus propósitos eternos. Por isso, meu irmão, o caminho da bênção se chama obediência. Quer caminhar abençoado na terra? Simplesmente decida obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. Pare de discutir com a Bíblia, pare de discutir com Deus e você caminhará em bênção. Mas o texto diz algo poderoso. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Jesus falou a mesma coisa na oração sacerdotal em João capítulo 17, quando ele diz: dei-lhes a glória que me destes. Você não entendeu? A oração sacerdotal, Jesus Cristo, ele está orando por aqueles discípulos que viriam a crer. E ele diz algo tão poderoso, ele diz assim: Jesus, a glória que, Deus Pai, a glória que o Senhor me deu, eu também dou a eles. Por isso a Bíblia diz que aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. A mesma glória que estava sobre Jesus e permitia Jesus operar milagres está sobre mim e sobre você. Não é uma porção diminuída, não é um pouquinho menos, não. É a mesma glória, mais do que sobre mim, está em mim, porque o Espírito Eterno de Deus habita dentro de todo aquele que se rendeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso você é um improvável, mas nunca uma vítima. Ser improvável não é ser vítima. Ser improvável é ter consciência plena de que nem você se escolheria. Você se escolheria? Mas não é ser vítima. Como aqueles que têm o Espírito da glória de Deus habitando dentro deles podem ser vítima? Saia deste lugar. Este é o único lugar em que Deus não abençoa. O lugar em que eu e você nos colocamos como vítimas das circunstâncias, vítimas da nossa história. Pare com isso, Ele já te justificou, Ele já te declarou justo, Ele já te declarou santo. É um exército de improváveis, que está debaixo da glória de Deus. Por isso, não importa o seu passado, decida assumir sua nova identidade em Cristo. E esta noite se levante com uma convicção, diga: eu sou um improvável de Deus, mas eu sou um improvável ungido pelo Espírito Santo. Um improvável ungido pelo Espírito Santo é mais poderoso do que qualquer gigante chamado Golias. Um improvável ungido pelo Espírito Santo é mais poderoso do que qualquer legião demoníaca. Um improvável ungido pelo Espírito Santo é mais sábio do que o mais sábio da terra. Um improvável ungido pelo Espírito Santo pode viver o sobrenatural. Um improvável ungido pelo Espírito Santo é alguém que Deus levanta para realizar coisas extraordinárias. Por isso, eu estou pregando para você. Eu creio que Deus quer começar a te usar. Eu creio que isso vai aumentar. Eu estou orando para Deus tirar a sua paz desses dias. Porque você não pode ficar eternamente presinho no seu problemazinho. Chegou a hora de você se levantar como um homem e uma mulher de Deus. Chegou a hora de você começar a se levantar e declarar vida sobre o vale de ossos secos. Chegou a hora de uma igreja cheia de autoridade se levantar. Por isso, irmão, para de viver de crise em crise e começa a viver de fé em fé, de glória em glória. Aplauda o Senhor. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. O mesmo Espírito que estava sobre Cristo não está sobre você. Ele habita dentro de você. Por isso, quando eu vou estudar na Bíblia, eu vou perceber que tudo o que Deus faz sempre tende ao crescimento. As metáforas bíblicas dizem respeito sempre a isso. Por exemplo, aqueles que são novos na fé, eles são comparados a um bebê. Um bebê que nunca cresce, ele está doente. Nós vamos poder ver esse princípio também em Gênesis. A ordem era simples. Gênesis 1:26, crescei e multiplicai e dominai a terra. Por isso, o livro de Provérbios profetiza algo poderoso. Provérbios 4:18, a vereda do justo é como luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia. Isso significa que o meu dia de amanhã será melhor do que o de hoje. Isso significa que o depois de amanhã será melhor do que o que veio anteriormente, porque a vereda do justo, e quem é justo? É o certinho? Não, é aquele que foi justificado, é o improvável. Todo dia Deus tem algo bom para você, só que Satanás semeou algo dentro da tua cabeça. O teu celular toca, você já tem 3 crises de pânico e ansiedade. A Bíblia diz: o justo não temerá mais notícias. Porque se eu amo a Deus e estou no propósito de Deus, até aquilo que aos meus olhos é ruim, é extraordinário para Deus fazer algo poderoso na minha vida. Não, quando eu era criança, eu tinha um carrinho. Já teve um carrinho que você bate assim, ele na parede, ele sempre cai em pé? Não? Procura no Google. Era um carrinho que a gente dava, puxava ele assim, e onde ele batia, ele caía em pé. Podia acontecer o que acontecesse. Quem lembra desse carrinho? Viu? Não sou só eu, aleluia. Esse é o justo que anda no propósito. Escuta, esse não é qualquer justo. Esse é o justo que anda no... Sabe quando você sabe que a vida de um crente está mais ou menos? Quando ele para de crescer. E o crente que para de crescer, ele não fica estagnado, ele retrocede. Conseguiu entender isso? O crente que para de crescer, ele não é que ele ficou parado onde ele está, é que ele anda para trás. O crente que para de crescer está adoecido. O crente que para de crescer, ele vai retroceder, e o grande risco é ele abortar a fé. Por isso, os improváveis de Deus são aqueles que nunca param de crescer, nunca param de ter experiências reais e pessoais com o Senhor. Deixa eu te dizer algo essa noite, aprenda a ser um inconformado com a sua vida espiritual. Aprenda a olhar para Deus e dizer, existe mais, então eu quero mais. Eu não quero conhecer o meu Deus de forma rasa, eu não quero ter uma experiência ou outra, eu quero que a vereda da minha vida brilhe todos os dias mais um pouco, até ser dia perfeito. Eu quero crescer até ouvir a voz de Deus todos os dias. Deus está mexendo com gente aqui, não está? Porque Ele está mexendo comigo. Um exército de improváveis é aquele que é voz profética, não se cala. Domingo passado, alguns de vocês vieram aqui à frente e disseram, eu sou improvável. Deixa eu te falar um negócio aqui. Deus leva a sério os compromissos que você faz com Ele. Você sabia? A Bíblia diz, no livro de Provérbios, é melhor não votar, ou seja, é melhor não se comprometer com algo com Deus, do que votar e não cumprir. Ou seja, é melhor não assumir compromissos com Deus, do que assumir compromissos com Deus e não cumprir o que você prometeu para Deus. Porque às vezes a gente acha que Deus não está vendo as orações que você faz, os compromissos que você assume com Ele, e Satanás está colocando na sua cabeça que não tem nada a ver e que dá para retroceder. Ei, quem para, retrocede e corre o risco de abortar a fé. Quais compromissos você fez com Deus e não tem cumprido? E você diz, não tem problema, Ele entende nada. Queridos, nós somos mais indesculpáveis que a geração do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento eles tinham a lei fora, na Nova Aliança nós temos a lei dentro, vivificada pelo Espírito de Deus. Qual compromisso você fez com o Senhor e descumpriu? Qual compromisso você diz, a partir de agora eu farei isso, pode contar comigo? Lá por quarta-feira, você já esqueceu de tudo, voltou para o lugar de vítima, voltou para o lugar de dor. Ei, você quer saber qual é o segredo para ser curado das suas dores? Quer? Aprenda a servir. Quando você começar a se envolver com a dor do seu irmão, você vai ver que a sua dor não é tão grande quanto você pensa que é. Você vai ver que tem histórias muito piores do que a sua. E se a sua é pior, glória a Deus, que seja de testemunho para os outros. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Aleluia. Estava meditando sobre esse exército de improváveis. Quantos querem se voluntariar? Já voluntariou domingo, mas quer voluntariado? Levanta a mão. Cuidado. Eu estava meditando essa semana na carta de 1 Timóteo e algo me chamou a atenção. 1 Timóteo 3:1 diz assim, esta palavra é digna de confiança. Se alguém aspira a ser bispo, deseja uma nova função, é necessário, pois. Outra versão diz, é necessário, porém. Olha o que a Bíblia está ensinando. Se alguém deseja liderar, se alguém deseja ser um improvável de Deus, não basta dizer, eis-me aqui. É necessário, porque tem requisito para servir a Deus. Tem requisito para ser discípulo de Cristo. Tem requisito. Não é como você quer, do jeito que você quer, no tempo que você quer. Um exército de improváveis de Deus é um exército de discípulos. Deus espera tudo de seus discípulos. Sabe por quê? Pergunte por quê. Porque Ele quer dar tudo aos seus discípulos. E é onde a vontade humana se cala que a vontade de Deus se estabelece. Por isso, os improváveis de Deus não são voluntários. Deus não trabalha com voluntariado. Deus trabalha com discípulos. Há uma enorme diferença entre a mentalidade de um voluntário e a mentalidade de um discípulo. Voluntários não recebem nada. Você é discípulo porque você já recebeu tudo. Alguém diga, pelo amor de Deus, amém. Como assim? Jesus entregou a mim, a você, o que de mais precioso ele tinha, a própria vida. E se isso não é suficiente para você servir, você continuar achando que você é um voluntário que dá o tempo que te sobra, você ainda não entendeu o evangelho. Voluntários ofertem o que podem. Discípulos entregam o que custa. Voluntários dão as sobras de tempo. Discípulos são integrais no seu tempo. Voluntários desistem quando acham que não dá mais. Discípulos jamais desistem até a missão estar cumprida. Por isso Jesus falou algo poderoso sobre os discípulos em Lucas 14:25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Esse, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Vamos ver o que disse não, foi Jesus. Ele está dizendo que se existem amores na sua vida, maiores do que o amor por ele, mesmo que você diga eu quero ser discípulo, ele vai dizer para você não. Continua o texto bíblico. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo mais uma classe, ele está dizendo, talvez tenham pessoas que você quer, mas se você não carrega a sua cruz, ele diz, eu ponho um X na sua cara e você não pode ser meu discípulo. A Bíblia continua dizendo, qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para comprá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem zombarão dele dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, não senta primeiro e pondera se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá uma acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu? Não pode. Jesus está dizendo, não pode. Mas Jesus não quer todos? Quer. Mas ele não quer bajular a todos. Jesus nunca negociou a verdade do evangelho para se enquadrar as pessoas. A decisão é sua. Então, para ser discípulo, eu preciso entender as demandas do discipulador Jesus. Sabe o que é interessante? Por várias vezes Jesus diz nesse texto sobre pessoas que não podem ser seus discípulos. E o resumo de todas é a seguinte: se você não o ama mais do que qualquer outra pessoa, outra coisa, outro objeto, ele diz, você não pode ser meu discípulo. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que a Bíblia diz que estava diante de uma multidão. Jesus, ele vai contra todos os métodos de crescimento de igreja que as pessoas ensinam nesses congressos. Porque diante da multidão, Jesus diz assim, tá legal, tem bastante gente aqui, mas eu não quero esse mundaréu se eles não entenderem, de fato e verdade, as demandas do discipulado comigo. Sabe, querido, Jesus, esta noite, está colocando uma linha aqui, imaginária. Você quer ser uma multidão ou um discípulo de Jesus? Interessante que para ser multidão não tem requisito. Você quer milagre? Toma milagre. Você quer ser curado? Seja curado. Você quer mudar de vida? Está aqui. Mas para ser discípulo, algo precisa estar cravado seriamente em nossos corações. Só pode ser discípulo de Jesus aquele que de verdade o põe em primeiro lugar na sua vida. Só pode ser discípulo de Jesus aquele que o ama de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento e com todas as suas forças. Há uma diferença entre a revelação que as multidões recebem de quem Jesus Cristo é e a revelação que os discípulos recebem. As multidões recebem os milagres de Jesus. Os discípulos são os instrumentos dos milagres de Jesus. As multidões se alimentam dos pães e peixes multiplicados. Os discípulos multiplicam pães e peixes. As multidões são libertas de demônios, mas os discípulos libertam as multidões dos demônios. As multidões aprendem por parábolas, mas os discípulos, ele revela os segredos do reino de Deus. As multidões conhecem a Deus de ouvir falar, os discípulos comem com ele na mesa e podem contemplá-lo com seus olhos. Deus pergunta essa noite quem você quer ser. Jesus ama as multidões, mas ele só chama de amigos os discípulos. O que você quer ser? Você quer ser uma multidão? Não tem problema, você vai sair daqui hoje liberto, curado. Mas se você quiser ser um discípulo, esta noite você precisa cruzar uma linha e dizer: eu assumo um compromisso, eu quero ser discipulado por Cristo Jesus o Senhor. Eu abandono as minhas dores, eu abandono as minhas crises, eu abandono qualquer outro amor, porque eu encontrei um amor melhor do que a vida, eu encontrei alguém por quem vale a pena viver, eu encontrei Jesus. Aleluia! As igrejas estão cheias de multidões. As grandes multidões, elas são consumidores de culto, consumidores de palavra. Talvez, meus irmãos, vocês estejam aqui e vocês passam um dia ouvindo pregações e pregações e pregações. Nada contra, ouça mesmo, mas se isso não está transformando a sua vida, você está enchendo sua mente de conhecimento e não está conhecendo Jesus. Sabe, Deus tem um chamado para a igreja Sião desde o início. Nós não queremos levantar multidões, neste sentido que eu estou aplicando. Nós não queremos sim levantar uma multidão, mas de discípulos comprometidos com Cristo Jesus. Por isso você nunca vai entrar nessa igreja e vai ouvir uma mensagem que vai amaciar o seu ego, que vai te deixar confortável com o teu pecado. Você vai ouvir mensagens do evangelho que confrontam a sua maneira de ser, mas que são capazes de transformar a sua vida, que são capazes de mudar a sua história, que são capazes de fazer você cruzar a linha de multidão para discípulo. Por isso nós não vamos massagear o seu ego. O que você quer ser? Se você quer ser um improvável, você tem que ser um discípulo. E se você for um discípulo, você vai conhecer a Jesus Cristo como poucos conhecem. Você vai conhecer sua presença. Você vai conhecer os seus passos. Você vai conhecer seu perfume. Você vai conhecer sua voz. Seu coração vai amá-lo cada vez mais, ao ponto de você perceber que já não é mais daqui. Ao ponto de você perceber que nada nessa dimensão faz sentido. Esses desafios que Jesus coloca não são regras proibitivas, mas são desafios para alinhar o coração daqueles que se ofertam para serem parte do exército dos improváveis. Por isso, eu quero meditar com você bem brevemente algumas fases e marcas, se você quer ser um improvável de Deus. Primeiro, você vai ter que ser matriculado na escola da dependência. Ouviu? Somente pessoas que são forjadas na escola da dependência de Deus estão habilitadas a serem usadas por Deus. Aprender a depender de Deus não é fácil, às vezes é mortal. Às vezes você vai ter que sepultar toda a sua técnica, toda a sua capacidade, toda a sua habilidade intelectiva humana. É a escola da dependência. Na escola da dependência, Deus vai mostrar para nós que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele que nos escolheu, porque provavelmente você vai reprovar na primeira prova. E Ele vai te levantar, te dar uma recuperação e vai te levantar de novo. A escola da dependência aqui é um buraco dentro da sua alma, dentro do seu coração, onde Deus pode falar. Sabe, eu estava estudando algo, lendo Atos, e algo ministrou meu coração. Eu amo a Bíblia, porque se eu ler ela mil vezes, e mil vezes ela fala com você. Enquanto eu li a Bíblia diz assim em Atos, que Jesus dá uma instrução para os discípulos: não saiam, esperem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de... Versículos para frente, você vai ler algo, eles estavam orando, mas Jesus não mandou eles orarem. Jesus mandou eles esperarem. Eu entendi uma chave espiritual. Talvez os discípulos aprenderam que quando Jesus estava no Getsêmane, esperando a sua crucificação e traição, o que ele fez foi orar. Talvez os discípulos perceberam que todo nível profundo de angústia que levava Jesus no nível da espera, fazia com que eles orassem. Jesus não mandou eles orarem explicitamente, ele os mandou esperar. Na escola da dependência de Deus, escute, o que me resta é orar. Porque é de joelhos que o Senhor derrama a paz que eu preciso. É de joelhos que o poder de Deus se manifesta. Segunda característica dos improváveis, integridade. Nós já lemos, o texto diz, Deus quer mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. A palavra íntegro significa inteiro. São aqueles que inteiramente se rendem a Deus e que podem ser contados no exército dos improváveis. Diga comigo, santidade. Terceira marca. Diga comigo, intimidade gera santidade. Santidade gera autoridade. Você quer ter autoridade no exército dos improváveis? Caminhe em santidade. Outra verdade. O exército dos improváveis é composto por aqueles que têm compromisso profético. O que é um compromisso profético? Eu não abro mão do que Deus disse para mim. Ninguém crê, eu não abro mão. Não abra mão. Satanás sempre investe contra quem carrega em si a decisão de permanecer firmado nos propósitos de Deus. Está sendo atacado, irmão. É batalha atrás de batalha. É porque Deus tem investido em você para fazer algo poderoso. Em último lugar, mais 40 minutos acabamos. Não, brincadeira. Um exército de improváveis nunca perde a simplicidade de uma fé sobrenatural. Essa semana, irmãos, eu estava orando pela igreja e chorando. E orando por vocês. E falei assim, Jesus, tem gente que eu já tentei tudo, eu já aconselhei, eu já jejuei, eu já orei, já expulsei demônio. E o demônio vai, eles deixam o demônio voltar. O que eu faço? Já tentamos programas, projetos. O que a gente faz? Onde eu estou errando? O que mais eu posso fazer? E o Senhor me falou algo, querido, que me estremeceu. Ele disse algo forte. Ele disse para mim, Danilo, volte a ter uma fé simples e absurda. Eu falei, o quê? E ele me disse, você já creu em coisas tão absurdas que eu fiz. Mas você se acostumou, você moldou-se à técnica. Você, sem perceber, colocou-se como instrumento de resposta, quando você diz, se eu conversar com a pessoa, isso pode gerar mudança. Volte a ter uma fé simples. Eu já contei isso aqui, mas vou repetir. Você já ouviu, você finge surpresa, aleluia! Eu lembro que eu estava ministrando num retiro, e tinha uma mulher que tinha ido obrigada, ela estava assim. E a minha ministração era a última, e sempre dava para ministrar batismo com o Espírito Santo. No encontro com Deus. E eu me lembro que eu estava liderando a equipe de intercessão. E eu orando por essa pessoa, orando. Aí me veio uma ideia. Deus, se o Senhor der um choque elétrico de poder nela, pode ser que o coração dela de pedra seja quebrado e o seu poder a transforme. E eu lembro que eu fiquei a pregação inteira olhando para ela. E ela a pregação inteira assim. Aí eu lembro que eu falei, vamos orar. Falei, primeira que eu fui orar, né? Falei, Deus, vai comigo. Lembro que eu impus a mão sobre ela, o Espírito Santo me deu uma palavra profética. Diga para ela que eu vou derramar sobre ela uma unção que vai doer fisicamente. Falei, ó, Deus mandou dizer que ele vai derramar uma unção sobre você que vai doer fisicamente. Quando eu falei isso, aquela mulher caiu no chão, ela gritava, irmãos, ela rolava, ela dizia, parecia que ela estava sendo queimada. Ela dizia, ah! Aí eu fui ministrar as outras pessoas e deixei ela lá gritando. Passou umas meia hora, aquela unção levantou um pouco, ela não conseguia comer, ela foi carregada para o refeitório. E aquela mulher que tinha ido lá decidida divorciar-se do seu marido, contou um testemunho. Disse, eu vim aqui com raiva de Deus, eu vim aqui obrigada, mas quando o poder de Deus veio sobre mim, O meu coração foi mudado. Eu amo a minha família. Eu amo a minha casa. Deus mudou meu coração. Ei, volte a ter uma fé simples em coisas aparentemente absurdas. Deus pode fazer qualquer coisa. O exército de improváveis é aqueles que não perdem a sua fé na simplicidade do poder de Deus. Sem perceber, você limita o poder de Deus. Sem perceber, você diz, Deus pode fazer isso, mas isso aqui acho que não. Não é que você diz isso explicitamente, mas você nem ora mais. E Deus me deu uma instrução bem esquisita para terminar esse culto, aleluia, senão não é a nossa igreja, né, irmãos? Eu creio que Deus quer derramar poder e glória essa noite. Mas nós vamos fazer como os crentes velhos. Você crê que Deus pode operar algo sobrenatural através da sua oração aqui essa noite? Você crê? Eu queria que todos, se você não pode fisicamente, não tem problema, mas a gente ora para você ser curado. Mas eu queria que todo mundo se ajoelhasse, quando eu disser, espera. E nós vamos passar alguns minutos orando de joelho. E o Senhor me falou, na verdade eu pedi para Ele, eu creio que Ele me respondeu. Que o poder de Deus vai percorrer essas fileiras aqui. Curas serão liberadas, libertações acontecerão. Pessoas serão batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Mas eu queria que todos nós fizéssemos com os crentes velhos. Eu vi um vídeo de uma senhora, eu amo essa senhora do coque de antigamente. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha conhecimento teológico, mas tinha poder de Deus, sim ou não? Eu vi um vídeo de uma senhora, devia ter uns, pela cara dela, uns 70, 80 anos, né? E ela dizia assim, eu era regente do coral da igreja. E aí no ensaio, a gente ficava meia hora orando para começar o ensaio, de joelhos. Depois de meia hora de joelhos orando, eu levantava, Jesus me dizia que ia batizar com o Espírito Santo, o ensaio nem tinha ensaio, no domingo dava tudo certo, e quando o coral cantava, a glória caía, demônio caía, o poder de Deus se manifestava. A gente deixou de crer na simplicidade de uma igreja que ora, que não precisa de um pede necessariamente para te emocionar, só precisa de você prostrado com fome de Deus, dizendo, eu quero o teu poder. Você consegue crer que Deus pode levantar essa igreja? Claro, irmão, mais moderna, mais bonita, mas que nunca deveria ter levantado seus joelhos do chão. Nós nos acostumamos, irmãos, com estruturas e esquecemos do poder de Deus. Talvez você, uma cura que você está precisando, seja desistiu de orar. Eu creio que o poder de Deus vai passar aqui essa noite.